E bem-vindo ao podcast da Juventude BVM. Aqui, você pode acompanhar as pregações dos nossos cultos para ouvir onde e quando quiser. Então não se esqueça de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. E não esquece de seguir o nosso Instagram também, o @juventudebvm, para ficar por dentro de todas as novidades. Aproveite e que Deus te abençoe!
Amém, gente. Podem se sentar. Glórias a Deus por esse louvor e por essas declarações que nós fizemos, né? Declarações de adoração a Deus. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui de volta, gente. Um mês depois, culto da juventude. Eu nem sei mais pregar, não lembro nem como é que faz isso. Feliz ano novo para quem não vi, né? Para quem lembrou que tem igreja. Que tá vivo aí, ó, feliz ano novo, gente, muito bom, graças a Deus a gente tá aqui, vocês que são limitados financeiramente e não viajaram, estão aqui, mas os outros que ainda estão fora, oremos pelos nossos irmãos abastados, que voltarão ainda de viagem e curtirão também o restante do ano, não, brincadeiras à parte, aqui tem bastante gente que viajou também, mas é muito gostoso, gente, a gente tá de volta como juventude, para adorar a Deus como igreja. Hoje é um dia especial, um dia que a gente vai, já cantou vários louvores, orações, a gente vai ouvir da palavra também. E após o culto, se você puder, quiser, eu tô vendo pessoas também que são visitantes, fique com a gente para o nosso momento de comunhão, reserve esse tempo que vai ser muito gostoso também, da gente comer juntos, da gente se alegrar juntos como igreja. Mas vamos lá, gente, vamos adorar a Deus agora, abrindo nosso coração, os nossos ouvidos e as nossas Bíblias. Vamos adorar a Deus agora pela reflexão da palavra. E eu quero usar como texto base dessa reflexão, porém não único, um texto lá de Provérbios capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu te contar como que foi a primeira vez que eu prestei atenção nesse texto. Porque eu considero Provérbios um livro meio mágico, assim, tô brincando, é um livro da Bíblia como os outros são, inspirados por Deus, mas eu gosto de dizer que Provérbios é um livro meio mágico, porque você pode ler várias vezes, que sempre vai ter um versículo que você, não é possível que esse versículo existe, que ele tá aqui em Provérbios, sempre tem, você pode ler quantas vezes você quiser, um vai ter que você não conhecia, que você não se lembrava, e é uma delícia, como Deus fala com a gente. E esse versículo que a gente vai ler do capítulo 4, a primeira vez que eu prestei atenção nele faz exatos 14 anos. Há 14 anos, era mês de janeiro também, eu estava envolvido em uma viagem missionária que era um grupo numa viagem missionária de um mês. O nosso objetivo era ir para uma cidade do interior do Ceará e plantar uma igreja numa cidade lá do interior do Ceará que não tinha igreja batista. E quase não tinha trabalho evangélico. E o nome dessa cidade era Aurora. Fica relativamente próximo de Juazeiro do Norte. E aí, lá em Aurora, a gente foi com um grupo, passou um mês. Depois, foi aqueles trabalhos assim, de evangelização, todo mundo camiseta, música na rua. Foi um impacto na cidade. A cidade é um ovinho. Imagina, umas 100 pessoas por um mês ali pregando o evangelho. E foi muito gostoso, foi com a missão Juvep. Depois dessa viagem a gente deixou uma igreja, já tinha também esquematizado um terreno e tudo mais, a gente deixou uma igreja batista, que existe até hoje, inclusive, a primeira igreja batista em Aurora, está lá, plantada há 14 anos. E um dos colegas, inclusive, dessa viagem missionária se tornou pastor, ele era seminarista e foi pastor por alguns anos dessa igreja, então foi muito gostoso acompanhar à distância o que Deus fez ali. Mas eu me lembro que no dia que a gente estava inaugurando a igreja perante a cidade, a pregação foi nesse texto. Porque nesse texto, especialmente na versão Almeida, aparece a palavra aurora. Porque diz que o caminho dos justos é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Eu me lembro desse versículo. Agora eu vou ler esse mesmo versículo, é o verso 18. Eu vou ler na tradução da NVT, Nova Versão Transformadora. Eu achei muito bonita a tradução da Nova Versão Transformadora para esse versículo. Diz assim o texto bíblico. Eu vou ler o 18 e o 19 de Provérbios 4. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Então esse texto me marcou demais, essa viagem missionária, 14 anos e a palavra aurora, né? O caminho dos justos é como a aurora. Vai brilhando cada vez mais até se tornar dia pleno, dia perfeito. E eu pensando, que mensagem que eu vou trazer? O Senhor me ajuda a me lembrar como é que prega. Que mensagem que eu vou trazer aqui para o povo também? Primeira mensagem minha do ano, né? Vários estão vindo para a igreja agora, estavam fora, enfim. Então vamos usar esse tempo de reflexão como uma abertura desse ano, pensando no que Deus tem para nós nesse ano. E esse versículo, então, eu considero bastante apropriado, porque dá para a gente conversar, em cima desse versículo 18, conversar sobre dois aspectos diferentes. O primeiro é a ênfase que ele dá à questão da luz, a ilustração recorrente na palavra de Deus, do caminho de Deus, ou do nosso próprio Deus, como sendo a própria luz. Então o texto fala isso, né? Que o caminho dos justos é como a luz da aurora, é como a aurora, é a luz. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse conceito de luz. E dá para a gente falar também sobre um segundo aspecto nesse mesmo texto, na ideia de algo que é gradual, algo que é um processo constante com um fim determinado, mas é gradual. Então o caminho dos justos, ele é chamado de luz e ele é chamado também de algo que vai aos poucos até se tornar um dia perfeito. Então é enfatizando esses dois aspectos que eu quero refletir nesse texto, e a gente vai ler outros textos, vários outros textos da Escritura aqui também. A ideia de luz e a ideia de algo que é gradual, crescente, é um processo. Então eu te convido mais uma vez a orar comigo e a preparar o coração. Senhor, é muito gostoso, Senhor, abrir tua palavra. Nós cremos no Senhor e na tua presença conosco aqui. Nós estamos aqui como igreja, num culto ao Senhor. O teu nome é invocado aqui, nós clamamos por ti, nós cantamos para o Senhor porque acreditamos na tua presença entre nós. Nós não estamos aqui como um evento social ou qualquer coisa do gênero. A gente está aqui, Senhor, porque crê em ti, crê no evangelho do Senhor Jesus, crê no que a tua palavra ensina. E o nosso pedido é que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Eu te peço isso, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, o texto fala sobre caminho. Se a gente fosse falar sobre poesia hebraica aqui, você tem algo que nós chamamos na teologia, ou na literatura, para quem gosta disso, eu não vou me alongar muito nisso, tá? Mas nós chamamos isso daqui de paralelismo, porque são duas ideias que estão em paralelo, verso 18 e verso 19. Só que como o verso 18 é exatamente o oposto do verso 19, nós temos aqui o que nós chamamos de paralelismo antitético. Quer dizer, um versículo está em oposição ao outro. Eles são equivalentes, só que opostos. Um fala do caminho do justo, o outro fala do caminho do ímpio. Um fala que o caminho do justo é luz, o outro fala que o caminho do ímpio é absoluta escuridão. Um fala que o caminho que é luz vai crescendo até se tornar dia perfeito, e o outro fala que o caminho do ímpio é um caminho de tropeço. Eles nem sabem no que tropeçam, de tanto que tropeçam. Então são dois versículos exatamente opostos, como é muito característico da poesia hebraica. Agora, se a gente for falar nesse aspecto aí de luz e trevas, esses opostos, essa é uma ilustração recorrente no texto bíblico. Aparece aqui em Provérbios, aparece em vários trechos do Antigo Testamento e aparece em muitos textos do Novo Testamento também. Essa ideia de luz e trevas. E eu quero me atentar com vocês para reforçar esse ponto, dessa questão de luz e trevas, especialmente no Evangelho de João. Nos evangelhos todos aparece quando conta a história de Cristo, nas cartas de Paulo. Eu vou ler também um outro versículo de Paulo, mas eu quero me atentar com vocês no evangelho de João. Deixa marcado aqui Provérbios 4, que já a gente volta nele, mas vai comigo lá para o evangelho de João. Abre comigo o comecinho de João, João capítulo 1, comecinho do evangelho. O evangelho de João que nos conta a história do Senhor Jesus, a história do que ele fez entre nós. E olha como é recorrente no evangelho de João essa ideia de luz e de trevas. Quero que você preste atenção comigo nisso. Logo no comecinho de João, no capítulo 1, diz assim, no versículo 4, a respeito de Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então João começa o evangelho dizendo que Jesus é a luz que brilha nas trevas, mas as trevas jamais compreenderam essa luz. Então logo no início do evangelho já tem essa oposição de luz e trevas. Se você vira um pouquinho mais, vai lá para o capítulo 3 junto comigo, vai um pouquinho mais para frente. Você vai ver aquele famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um estudioso da lei. E aí logo depois do versículo mais famoso da Bíblia, que é o 16, né, que fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, né, um versículo muito lindo. Pouquinho mais embaixo, no versículo 19, está escrito assim, a respeito de Jesus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que declaração explícita a respeito de como nós, homens, enxergamos o Evangelho de Cristo. Em geral, nós amamos mais as trevas do que a luz, porque as trevas são um esconderijo. As trevas são um lugar onde as coisas estão ocultas, que ninguém sabe o que acontece. Eu posso continuar com a minha vida, posso continuar do meu jeito, que eu estou protegido. O Evangelho de Cristo e o próprio Cristo é a luz que veio ao mundo e ilumina tudo e deixa tudo muito claro e muito visível. Uma coisa que eu gosto de pensar que ajuda a entender quando o texto de João fala isso a respeito da luz é quando você está limpando, tirando pó da sua casa. Está lá, imagina um móvel lá, sua cama, sua mesa, computador e tal, você está tirando pó, você está com um paninho lá, o lustramóvel lá, passando, ou qualquer outra coisa. Sabe quando você dá aquela olhadinha e acho que foi, tirou. Aí daqui a pouco entra um feixe de luz assim pela janela, o sol, aí ilumina. Aí você vê aquela tela do computador, um lixo lotado de pó, que você achou que estava limpo e não está. Aí você tem que ir lá, não, agora eu vou limpar direito. É tipo isso que a luz faz. A luz, ela mostra, ela deixa explícito todo o pó que existe. Quanto mais perto da luz você está, mais perto da palavra de Deus, mais perto de Jesus, mais evidente fica o tanto de pó que existe na sua vida. Mas quanto mais distante você está, mais apático você está, menos você se reúne com o povo de Deus, ou mais você acredita nas suas próprias forças e na sua própria bondade, menos pó você vê. Quanto mais ouvido você dá, sei lá, o importante é que você tem que conhecer a você mesmo e olhar para o seu coração e, puxa, se aceite como você é, se ame como você é, se ame muito, o importante é que você se ame mais que tudo, porque se você não se amar, ninguém vai te amar, e essa coisa em si mesmada, eu olhando para mim, aí você, sabe, você gosta do pó. Ah, o pó não é tão ruim assim. Tô com uma bronquite doida aqui, mas o importante é que eu tô feliz abraçando meu pó. Ou quando você, tipo, não, você tem que ser uma pessoa boa, isso aí, seja um cara do bem, viu? Você tem que ser do bem, fazer o bem sempre, seja sempre uma pessoa do bem em tudo. E aí o referencial de bem e mal que você tem é o quê? Sei lá, você se compara com os bandidos que aparecem lá no Datena da vida, aí você fala, eu sou uma pessoa boa, eu sou um crente super exemplar, sou um cara do bem, eu ajudo as pessoas, dou cesta básica para quem precisa, eu pego parte do meu salário, eu ajudo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou uma pessoa da luz. Aí vem, aí tem um povo que é mais místico assim nos discursos, aí vem aquela pessoa e fala assim para você, ah, Bruno, eu vejo tanta luz em você. Rapaz, tanta luz, você é uma pessoa de luz. Mas porque o meu referencial está muito baixo, né? Eu estou me comparando com pessoas que, sei lá, não fazem nada, não são. Agora, vem realmente para perto da luz, se compara com Jesus, com quem ele é, com o que ele faz. Lembra da história do evangelho, o quanto isso é central. Jesus, ele precisou vir ao mundo porque homem e mulher nenhum é capaz de, por si só, cativar Deus com a sua bondade. Não, Deus, eu sou um crente exemplar, venho de família cristã, eu sou uma pessoa do bem. Não existe isso. Se você conseguisse ser uma pessoa do bem por você mesmo, não precisava nem de Jesus. Não precisava Jesus ter vindo. Jesus sofreu tudo que ele sofreu, morreu na cruz, sangrou, ressuscitou, para mostrar para nós que nenhum de nós é uma pessoa do bem. Nós somos, por natureza, pessoas das trevas. É assim que nós interagimos. Nós não gostamos que sejam revelados nossos piores pensamentos. Imagina se agora tivesse uma tecnologia que eu orasse e falasse, Senhor, vou escolher aqui uma pessoa, aponto, pá, e os pensamentos mais profundos dela aparece aqui agora, assim, ó. Acho que se eu falasse já, todo mundo saia correndo, cara. Eu acho difícil alguém falar, não, eu banco, eu fico. Pode mostrar aí, pode pegar aquele dia lá. Cara, vai ter aquele dia lá que você pensou um negócio, que você desejou um negócio, que você fez um negócio, que você se envergonha absurdamente. E a mensagem é por isso que Jesus veio. É para te resgatar disso. É para morrer por você por isso. Porque em nós não existe luz. Você é uma pessoa de luz. Só nada. Jesus é a luz. O Evangelho de João, ele continua. Lá no capítulo 8, só estou mencionando aqui para vocês, Jesus fala, né? Eu sou a luz do mundo. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença que nunca tinha visto luz nenhuma. E Jesus reafirma para esse cego que eu sou a luz do mundo. Então, eu sou a luz, eu sou a fonte de luz. Aí você corre um pouco mais no capítulo 12. Não, esse eu quero que você leia, porque é muito bonito, muito bonito. No capítulo 12, Jesus diz assim, anunciando inclusive já para o pessoal que ele ia morrer, que ele veio para morrer por nós, para nos salvar, esse é o evangelho, é por isso que a gente está aqui. No capítulo 12, olha o que Jesus diz no verso 35. Olha que profundo. 12:35. Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está com vocês por um pouco de tempo. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm luz, creiam na luz, para que sejam filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Isso aqui é Jesus já prenunciando a morte dele. Ele é a luz. E ele estava dizendo, creiam enquanto vocês estão com a luz por perto. Creiam na luz. Gente, os judeus daquela época, assim como nós, somos muito moralistas. Eles eram também muito moralistas. Muito de acreditar na boa moral, nos bons costumes. no jeito deles de fazer o que era certo, agradar a Deus por meio da sua boa moral. E Jesus veio para quebrar isso, dizendo: todos os homens, a humanidade como um todo, é imoral. Em mim vocês encontram a luz que ilumina, que mostra o caminho. Desde o Antigo Testamento existe essa metáfora de Deus como sendo a luz, e o caminho de Deus como sendo o caminho da luz, e o caminho dos homens como um caminho de trevas. Só mais um versículo aqui do Novo Testamento. Agora de Paulo. Tem vários de Paulo, mas eu vou ler um só. Vai comigo para Romanos 13. A gente está fazendo tipo assim um apanhado bíblico, né? Um estudo bíblico de luz e trevas. Dá uma olhada em Romanos 13. Muito bonita essa passagem de Paulo. Romanos 13, eu vou ler a partir do verso 11. É muito bonito. E isso eu digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, não em bebedeiras, não em desonestidades, não em imoralidade sexual, não em contendas e invejas, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não tenham cuidado da carne e das suas cobiças. Olha, nós somos da luz. Não porque vocês são pessoas da luz, pessoas do bem, mas porque vocês já reconheceram um dia: Senhor, o que há em mim são trevas, mas eu creio em Ti, dou minha vida a Ti, eu dou tudo para Ti, porque o Senhor Jesus morreu por mim e ressuscitou. Por causa disso, pela fé em Cristo, que é a verdadeira luz, você simplesmente reflete a luz que há nele, não é uma luz própria, ninguém tem luz própria. E pelo fato de nós refletirmos a luz que há em Cristo, o que deve ser próprio da vida de alguém que é íntegro, que é justo e que busca andar com Cristo? Isso aqui que a gente acabou de ler. Dá para você prestar atenção e ler e reler com bastante calma e falar: Senhor, me ajuda a ser essa pessoa, a ser definido por isso daqui. Então não é à toa que, voltando lá para o nosso versículo inicial, Provérbios diz assim: o caminho dos justos, se referindo à vida, né? Quando usa a palavra caminho, é nesse sentido de vida. O caminho dos justos é como a luz da aurora. É como a aurora, é como a primeira luz do amanhecer. O caminho da justiça é assim. Ele é iluminado. Qual que é a ilustração de Provérbios? Um caminho que você não vê nada, você tropeça. Um caminho que é iluminado, você sabe onde pisa. É um bom caminho. O caminho dos justos é como a luz da aurora. E aí vem para a segunda parte, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Então, gente, é assim. Eu quero deixar bem claro, bem estabelecido, que todos nós que estamos aqui, diante do que a palavra de Deus diz, cabe a nós falar assim: Senhor, eu creio em Ti, o Senhor é a luz. Não tem luz em mim. Você veio aqui para cantar para Deus, para ouvir a palavra e tudo mais, mas é para aprender por meio da palavra, não por meio de mim ou de qualquer outra pessoa, por meio da palavra, por meio do próprio Deus, o que é andar na luz dEle. Então agora eu quero te dizer que esse é um aprendizado gradual. É devagar, é pouco a pouco. Não é um negócio assim: eu creio em Jesus e pá, agora eu sou a pessoa perfeita, sou bonzinho, não faço mais pecado nenhum, não tenho nada. É um negócio gradual. Vai brilhando cada vez mais. O texto deixa claro para nós que o resultado, ele é inevitável. Vai chegar a hora do meio-dia. A ilustração é muito boa, né? Eu acho muito legal isso. Você pode ter o pior dia da sua vida, o que for. No dia seguinte, o sol vai nascer. Não tem o que mudar isso. Deus estabeleceu assim. Não tem o que o homem faça. Você pode colocar um capuz na sua cara, mas o sol vai nascer. No horário lá, ele vai nascer. Ele vai se pôr, ninguém tem controle sobre esse caminho do herói, como diz o Salmo 19, né? O sol como um herói correndo os céus. Ele vai nascer. Então é tipo assim, você vê quando final da madrugada, comecinho da manhã, espero não trazer gatilhos de trabalho para você aqui, lembrar da dor que é, o despertador e tal, você abre a janela, tá aquela coisa meio azul escura, assim, aquela sombra meio querendo ficar claro, mas as murmurações vindo já no primeiro minuto da manhã ao seu coração. Mas quando você olha, tá aquele, né, azul meio escuro, tal, não sei o quê. Aí começa a amanhecer. Eu acho muito legal que você só percebe mudança se você para de olhar. Se você fica olhando, você não percebe, né? É muito legal. Na estrada é assim, né? Você está dirigindo, eu gosto de dirigir de madrugada, tá? De repente está amanhecendo, você não percebe o gradual acontecer. Você só vive aquilo. Você só percebe se você não olhar, o que dirigindo não é muito prudente, é só se você não olhar e de repente olhar. E você vê a diferença. Nossa, estava escuro, agora está claro. Mas o gradual é tão gostoso, é tão bonito como Deus estabeleceu, que você nem percebe. E nada muda o fato de que meio-dia vai estar claro. Vai estar aquela hora clara, sol a pino. Se você mora em qualquer lugar que não São Paulo capital, né? Que aqui é só cinza e nuvens. Mas acredite, existe um sol lá para cima, existe. Então assim, é um processo. Então, essa mesma trajetória da luz da aurora é a trajetória da justiça na vida de um justo, de um servo de Deus. É algo gradual e todos nós estamos a cada dia dando passinhos cada vez mais para nos tornarmos pessoas cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, pessoas que refletem a luz que há em Deus e que há na justiça de Cristo. Não é nosso, não é, nós não somos fonte de luz. É refletindo quem ele é. Então quando eu falo que é gradual, se a vida com Deus é algo que brilha cada vez mais até o pleno dia clarear, essa verdade serve para diversas outras áreas da nossa vida. E eu queria aplicar isso com vocês aqui, como comecinho de ano, pensando em outras áreas da sua vida que você já começou. E eu sei que você insiste, cara, você é teimoso, você não desiste de fazer planos. E olhar o ano e, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você traçou aí seus planos que, sempre tem a ver com físico, emagrecer, comer melhor, ganhar mais dinheiro. É todo mundo igual, os planos é tudo igual. Vai mudar um pouquinho aqui e ali, uma promoção, isso e aquilo. Casar, tá, mas vocês estão tudo igual, a gente é tudo ser humano, mesma coisa, comedor de arroz e feijão. Então você fez lá seus planos. Você está na sua leitura bíblica lá, hoje é dia 21. Talvez aqui já tenham guerreiros desfalecidos, já tombaram pelo caminho, já desistiram da leitura bíblica. Exercício, foi lá, foi postando lá, ó, um de um, 2 de 2, 3 de 3, tá, foi indo assim, acompanhando os dias. Agora você já está lá no 3 de 21. Pode ser que seja o seu caso. Se você for como a maioria das pessoas, esse é o seu caso. Se você for um ser humano muito diferenciado, muito disciplinado, você está lá ainda no 21, 21. Pastor, que eu sou bichão mesmo. Estou aqui, ó, 21, 21. O ano tem 365 dias. Não estou aqui para desejar o mal de ninguém, mas as realizações humanas são palha. O meu ponto é assim, gente, seja o que for que você está pensando para você, para a tua vida, os planos que você está fazendo, lembra que as coisas, elas são devagar e elas são graduais. E na sua caminhada com Jesus, mesmo se você se sentir assim, eu tinha que estar mais perto de Deus, eu tinha que conhecer mais a palavra, eu tinha que orar mais, eu tinha que ser uma pessoa melhor, eu ainda caio nos mesmos erros, eu ainda vacilo isso, vacilo naquilo, eu ainda estou assim, estou assado. Lembra sempre assim, de que provavelmente houve um tempo que você fazia essas coisas todas e nem tinha esse senso de querer melhorar para a glória de Deus. Então só de haver hoje em você uma tristeza pelo pecado, mesmo que você ainda não esteja maduro, não esteja vencendo, só de haver essa consciência, essa tristeza, isso já é algo muito bonito para louvar a Deus e falar, Senhor, recebe a minha vontade de acertar para ti, como sendo um louvor também. E me ajuda dia após dia a melhorar. Gente, não tenha pressa nas coisas que você faz. Não tenha pressa, cara. A gente é muito apressado. Coloca o objetivo. Ah, eu vou estudar mais, eu vou ler mais. Aí o cara quer ler, sei lá quantas horas do mesmo dia. Você não precisa disso. Você pode fazer um pouquinho, sabe? Só um pouquinho. Várias coisas na vida. Exercício físico, leitura, aprendizado. É um monte de coisa. Idioma. É pouquinho, é tijolinho. É um pouquinho de cada vez. Você não precisa ser... ir na loucura e falar, não, agora vai, semana que vem eu vou estar 10 quilos mais magro, vou ter lido já tudo, a Bíblia inteira. Pra quê? Você não vai nem aproveitar tanto assim, se você for na loucura assim. Tem um ditado italiano que eu gosto bastante, que fala assim, ele rima, né? Ele diz assim, chi va piano, va sano e va lontano. É quem vai devagar, vai com saúde e vai longe. Assim, é devagar, com saúde e longe. Não é essa loucura toda de ah, eu vou me matar tal para conseguir. Você coloca como propósito diante do Senhor. O Senhor me ajuda um dia depois do outro a conseguir, sabe, viver cada etapa, cada pequeno passo. E a descobrir o que é essa constância na tua presença e ver como a luz da aurora vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, para eu também experimentar o que é ter a tua justiça brilhando na minha própria vida. Quantos textos do Novo Testamento diz isso? Quando Paulo fala em Coríntios sobre o de glória em glória, né? Um processo. Quando ele fala em Efésios 1 sobre todo o processo da salvação. Quando ele fala em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vocês há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a gente tem o final ali. A vida cristã ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então você tem lá o final, só que você vai devagar. Vacilou na presença de Deus? Traga à luz o teu pecado. Falando em português, claro, confesse o teu pecado. Não se esconda nas trevas diante dos seus vacilos. Confesse ao Senhor, confesse para o irmão, para a irmã, para um amigo. Traga para a luz de Cristo e experimente o perdão dele. Isso é o Evangelho. Então, gente, para nós terminarmos essa reflexão aqui sobre luz e sobre esse crescimento gradual. Um último versículo. Lucas capítulo 1. Versículo do nascimento de Jesus, quando Jesus era um bebezinho e foi apresentado ao templo. O texto nos fala que tinha um homem chamado Simeão, que era justo e pegou Jesus no colo. E quando Simeão pega Jesus no colo, Evangelho de Lucas capítulo 1, Ele faz aquele cântico que na teologia nós chamamos de Beneditus, né? Que ele começa falando que bendito é o Senhor e tal. E lá no verso, eu vou ler com vocês agora, no verso 78, diz assim, ó. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Gente, a obra de Cristo em nós é essa luz da manhã vinda do céu, raiando sobre nós e iluminando aqueles que estão na escuridão. Lembra disso, gente, é um processo. Se aproxime da luz, confesse teus erros e se apresente perante o Senhor sempre. E se puder, eu deixo de lição de casa. Decora. Provérbios 4:18, versículo lindíssimo. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Feliz 2023 para nós. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Vários textos da Tua Palavra que nos mostram que o Senhor é a luz. Em Ti não existe treva alguma. E quantos textos mais existem? Nos mostram as trevas que há no nosso íntimo. E a gente quer reconhecer, Senhor, que por nós mesmos, a gente só vive treva. A gente só produz treva. Vindo de nós, a gente tenta fazer o bem, tenta fazer isso e aquilo, mas nas nossas forças, a gente deixa rastro de treva por onde a gente passa. De relacionamento difícil, relacionamento quebrado, de pecados, de erros, de fracassos, frustrações, sentimento de tristeza profunda, de vontade de desistir, de jogar tudo. A nossa marca é essa, Pai. Mas eu te agradeço tanto, porque no Senhor Jesus, na morte e ressurreição de Cristo, o sacrifício dele, há a vida. O Senhor Jesus é a luz dos homens. Obrigado, Senhor. Por nós mesmos, nós não temos força de imitar o Senhor Jesus. Mas é a Tua graça que raia sobre nós, como a gente acabou de ler, que ilumina o nosso caminho e nos ensina a andar na Tua luz. Eu Te agradeço por essa graça. Pai, é outro ano que está começando. Sei lá, se a gente for olhar para o último ano, o anterior, a gente sempre faz os mesmos planos, as mesmas coisas, colhe os mesmos fracassos e fica caindo nessa ilusão de novo ano, agora vai ser diferente, isso e aquilo. Pai, o que a gente quer fazer aqui é reconhecer que no que depende de nós, tudo vai ser sempre a mesma coisa horrível que é e que sempre foi. Mas no que depender de Ti, o Senhor vai nos conduzir, vai pastorear o nosso coração, vai iluminar o nosso caminho e vai nos ajudar a desfrutar desse alvorecer que a Tua Palavra nos ensinou. Muito obrigado, Pai. É uma delícia ler a Tua Palavra, é uma delícia estar com o Teu povo, é uma delícia cantar louvores a Ti e exaltar o Teu nome. Te agradeço, Senhor, de todo o coração, no nome e na autoridade de Jesus. Amém, Senhor.